Essa é a SBS em português. Descubra mais reportagens na página sbs.com.au/português.
SBS, a world of difference. You're with SBS Português, on mobile, online and on radio.
Essa é a SBS em português, no telefone, online e no rádio.
Boa tarde, está começando o programa em português da SBS Áudio desta quarta-feira, 6 de março de 2024. Na sua companhia hoje, Fernando Vives, falando dos estúdios da SBS em Sydney, terra tradicional do povo gadigal da nação Eora. Hoje em destaque, com a chegada do Dia Internacional da Mulher, vamos trazer a entrevista com a cientista social brasileira e professora na University of Western Australia, Flávia Zimmermann Bellieni. Ela estudou como a influência da honra e da religião que as brasileiras trazem do país de origem mudam com a vida em Down Under. Falaremos também sobre as mudanças que o governo trabalhista está colocando em prática na Austrália e as indústrias do país que têm maior disparidade de gênero no salário. De Portugal, nosso correspondente Francisco Sena Santos fala sobre o resultado da experiência que colocou jornada de trabalho de 4 dias por semana para alguns portugueses. Será que foi bom para todo mundo? Mas comecemos o programa com o noticiário do dia. Os destaques do noticiário desta quarta-feira, na sua companhia, Fernando Vives. Governo da Austrália aprova aumento nos planos de saúde particulares e a oposição critica. Ex-primeiro-ministro trabalhista volta a criticar relações do governo albanese com a China. Tesla afirma que companhias automotivas estão tentando atrasar a transição de energia na Austrália. E no Brasil, cesta básica terá o máximo de comida natural e o mínimo de comida processada. O ministro da Saúde, Mark Butler, defendeu os aumentos aprovados pelo governo federal para os prêmios de seguro saúde particular. Foi aprovado um aumento médio do prêmio da indústria de 3,03% em relação a abril, o maior aumento em 5 anos. A Associação Médica Australiana apelou uma supervisão independente dos aumentos de preços, enquanto a coalizão de oposição, formada por liberais e nacionais, criticou os esforços do governo. Mas Butler diz que negociou o aumento tanto quanto pôde.
The increases that I've approved are less than half the increases that were approved by Peter Dutton when he was the Health Minister, and that wasn't during a cost of living crisis. So Peter Dutton has to explain why he approved increases that are more than twice as high as the increases I've approved today. So I'm not going to take lectures from Peter Dutton about this matter. I just say over the last few months we've worked really hard to get these increases down as far as we possibly can.
A ministra das Finanças de oposição, Jane Hume, sugeriu em entrevista ao Canal 7 que o governo esperou a eleição parlamentar em Dunkley passar para comunicar o aumento.
Well, they always have wanted more NAT. That's pretty consistent from the health insurance industry. In fact, in the last 2 years of the coalition government, health insurance premiums only went up by 2.7%, and we managed to negotiate that before December when it was announced under a coalition government. It's been 3 months later, and of course it has coincided with a by-election. I think to look at this in any other way other than with purely cynical glasses is naive.
A Qantas foi multada em $250 mil por violar as leis de saúde e segurança no local de trabalho e por conduta discriminatória após demitir um funcionário que levantou preocupações sobre Covid-19 na época da pandemia. O juiz David Russell aplicou a pena à Qantas hoje depois de considerar a companhia aérea culpada por violação de conduta ao demitir o representante de saúde e segurança, Theo Seremedites, que orientou a sua equipe a não limpar os aviões que chegavam da China no início da pandemia. Seremedites disse aos funcionários para cessarem a manutenção dos aviões que chegavam da China, expressando temores de que isso pudesse expô-los ao novo vírus. O advogado da Qantas, Bruce Rohodkinson, disse que a companhia aérea estava tentando lidar com a pandemia em rápido desenvolvimento de uma forma educada e informada. Este é o primeiro caso de uma companhia aérea que enfrenta o processo criminal por violação das leis de saúde e segurança. A ministra das Relações Exteriores, Penny Wong, afirmou não concordar com os comentários do ex-primeiro-ministro trabalhista Paul Keating, acusando-a de abalar a relação com a China. Em comentários feitos na terça-feira, Keating, que governou a Austrália entre 1991 e 1996, criticou Wong sobre a sua posição em relação à China e disse que a cimeira da Asian em Melbourne, entre aspas, deixa claro que a política australiana está em desacordo com o teor geral dos interesses estratégicos percebidos da Associação dos Países do Sudeste Asiático. Fecha aspas. Keating também pediu a demissão do chefe da AGIO, Mike Burgess, que ele diz estar comandando, entre aspas, um show de capangas, após suas acusações contra um ex-político anônimo na semana passada. Penny Wong disse ao Today Show que Paul Keating tem direito à sua própria opinião sobre o assunto.
Look, I think there are a range of different views within ASEAN about great power competition. But one thing that does unite ASEAN and which Australia shares is a desire for a region which is stable. You know, one of the things that goes to stability is making sure there are rules, things like the law of the sea, making sure that there isn't dangerous or risky behaviour at sea.
A Austrália está sediando a cimeira da Associação dos Países do Sudeste Asiático, a ASEAN, em Melbourne esta semana, onde segurança e defesa estão entre os assuntos principais. A Tesla diz que um grupo de lobby da indústria automotiva australiana está tentando atrasar a ação climática, fazendo afirmações falsas sobre a política de carros limpos do governo. O diário Guardian relata que a Tesla lançou um ataque contundente ao grupo de lobby, uma organização da qual ocupa um assento no conselho e da qual é membro ativo. A fabricante de veículos elétricos americana acusa a Câmara Federal das Indústrias Automotivas de realizar uma, entre aspas, campanha pública orquestrada contra o plano do governo, que incluía mentir sobre a política, como a política impactaria o custo dos veículos. Em resposta às críticas da Tesla, a Câmara afirmou que tem encorajado sucessivos governos a introduzir um padrão de eficiência há mais de uma década. O CEO da Football Australia, James Johnson, disse que foi pego de surpresa pelo anúncio de que a capitã das Matildas e uma das melhores jogadoras do mundo, Sam Kerr, será julgada por acusações de assédio racial agravada a um policial em Londres. Kerr é acusada de usar palavras insultuosas, ameaçadoras ou abusivas a um policial identificado como PC Lovell, durante um incidente em Twickenham, em janeiro de 2023, onde a polícia alega que o incidente está relacionado a uma disputa sobre uma tarifa de táxi. A estrela do futebol está fazendo uma pausa em jogar pela seleção australiana e para o seu clube da Premier League, o Chelsea, devido a uma ruptura no ligamento cruzado anterior em janeiro. Johnson diz que a Football Australia não foi informada anteriormente dessas acusações.
I woke up this morning, like everyone else did, to the news, and that's when Football Australia found out about this unsettling event. I haven't spoken to Sam other than a text message just to check in on her well-being at the moment, because she is an employee of ours and is also a player.
Sam Kerr se declarou inocente das acusações e será julgada em fevereiro de 2025 em Londres. O Brasil terá nova cesta básica com o máximo de comida natural e o mínimo de alimentos processados. Quem conta sobre esta nova diretriz é a repórter Sayonara Moreno, da Rádio Nacional de Brasília.
A nova cesta básica deve ter o mínimo de alimentos processados e o máximo de comida natural. É o que determina o decreto assinado nesta terça-feira pelo presidente Lula durante a abertura da primeira reunião plenária do ano do CONSEA, Conselho Nacional de Segurança Alimentar e Nutricional. Para a engenheira de alimentos e integrante da organização ACT Promoção da Saúde, Priscila Diniz, o novo decreto representa um avanço significativo na forma como se entende e se promove a alimentação no Brasil.
Ele é um marco importante, pois consolida regulamentos que antes estavam dispersos e já não correspondiam mais à realidade e à necessidade da alimentação brasileira. Então, o decreto vem para substituí-los e atualizá-los. A grande novidade consiste no estabelecimento de bases de diretrizes para garantia do direito humano à alimentação adequada e saudável, à saúde e o bem-estar da população. E para isso, ele pauta as recomendações do Guia Alimentar para a População Brasileira.
O texto diz que os ingredientes básicos na alimentação dos brasileiros devem incluir leguminosas, cereais, raízes e tubérculos, legumes e verduras, frutas, castanhas e nozes, carnes e ovos, leites e queijos, açúcares, sal, óleos e gorduras e café, chá, mate e especiarias. Além disso, os itens devem ser de preferência agroecológicos e produzidos na região específica e de agricultura familiar. Durante a assinatura do decreto, o presidente Lula disse que depende do governo e dos atores sociais tirar mais uma vez o Brasil do mapa da fome.
Eu quero chamar a atenção que o nosso problema só não dará certo se a gente virar burocrata, se a gente virar preguiçoso e a gente não trabalhar. Nós temos todos os instrumentos para acabar com a fome nesse país. A gente não tem o direito de respeitar as pessoas que passam fome nesse país. Criança desnutrida não pode esperar. É um compromisso de vida a gente acabar com essa maldita doença chamada fome que não deveria existir num país agrícola como o Brasil.
No mesmo evento, o Conceia entregou ao presidente o relatório final da 6ª Conferência Nacional de Segurança Alimentar e Nutricional, realizada em dezembro do ano passado. O documento tem quase 250 propostas para a elaboração do 3º Plano Nacional de Segurança Alimentar e Nutricional para o período de 2024 a 2027. De acordo com a Rede Brasileira de Pesquisa em Soberania e Segurança Alimentar e Nutricional, 33 milhões de pessoas no Brasil estão em situação de insegurança alimentar e nutricional considerada grave. Em 2022, o Brasil voltou para o mapa da fome. Com produção de Beatriz Evaristo, da Rádio Nacional em Brasília, Sayonara Moreno.
Vamos agora à previsão do tempo para esta tarde de quarta-feira em toda a Austrália. Em Perth, sol 33 graus. Adelaide, sol 33 graus. Melbourne, parcialmente nublado, 27. Hobart, sol na maior parte do tempo, 26. Canberra, sol na maior parte do tempo, 31. Wollongong, sol na maior parte do tempo, 28. Sydney, também sol durante o dia, 29 graus. Newcastle, sol aberto, 31 graus. Brisbane, parcialmente nublado, 29. Cairns, chuva 31 graus e Darwin, chuva com possibilidade de tempestade, 31.
SBS em português no telefone, online e no rádio.
A cientista social brasileira Flávia Biliene Zimmermann, professora da Universidade de Western Australia, estudou em seu doutorado como brasileiras e também paquistanesas vivem a experiência de gênero na Austrália a partir da bagagem cultural e religiosa que trazem de seus países. Ela conta como a questão da honra molda o comportamento das brasileiras, mas que muitas vezes isso muda por se viver longe da família. Ela afirma que o feminismo ocidental vê a religião como algo altamente opressivo, mas que religiões podem ser também uma plataforma de empoderamento. Vamos ouvir. Neste ano de 2023, as mulheres no Brasil tiveram uma importante vitória na justiça. O Supremo Tribunal Federal, a mais alta instância judiciária do país, derrubou a tese da defesa da honra para crimes de feminicídio, ou seja, para os homicídios cometidos contra mulheres por serem mulheres. A tese da legítima defesa da honra é historicamente usada no país para justificar o ato cometido pelo réu. É como se um comportamento supostamente inaceitável da vítima, como um adultério, justificasse a conduta de quem a matou. Embora pareça antigo, há vários casos recentes de tribunais, Brasil afora, no qual a tese da defesa da honra fez parte de julgamentos de feminicídios. Segundo a decisão do STF, a defesa da honra não é legítima defesa, contribui para a naturalização da violência contra a mulher e a cultura de impunidade no país, em que o número de feminicídios aumentou 37% entre 2017 e 2022. Os dados são do Monitor de Violência, que é uma parceria de estudos da USP e do Fórum Brasileiro de Segurança Pública, em parceria com o G1. Em Portugal, 25 mulheres foram assassinadas por serem mulheres entre janeiro e novembro, mas o crime sequer é incorporado ao sistema legal português. O Instituto Europeu de Igualdade de Gênero defende que feminicídio seja tratado como um crime autônomo. Em meio a essa discussão, há uma cientista social brasileira na Austrália que pesquisa o tema dentro da comunidade. Flávia Beliene Zimmermann é professora da Faculdade de Ciências Sociais da Universidade de Western Australia e acaba de terminar seu doutorado, no qual estudou a questão da honra entre as mulheres brasileiras e paquistanesas a viver na Austrália. O nome do estudo, traduzido para o português, é, entre aspas, A Política da Honra e Gênero, como a consciência da honra e da religião influenciam as experiências de gênero vividas por brasileiras e paquistanesas na Austrália. Segundo a professora Zimmermann, a questão da honra e sua relação com a religião não são pontos adequadamente considerados na prevenção ao feminicídio no Brasil, mesmo que a honra seja um aspecto que influencia de forma significativa as experiências de gênero das mulheres nas relações sociais. E a religião pode ser, em verdade, uma plataforma de empoderamento para essas mulheres. A partir de sua pesquisa, ela afirma que o conceito de honra tem nuances e não é visto necessariamente como ruim entre as brasileiras que vivem na Austrália, embora esteja claro o seu impacto na violência contra a mulher. Nesta conversa com a SBS em português, Flávia Beliene Zimmermann conta como a questão da honra molda o comportamento das brasileiras, diz que viver longe do Brasil altera a percepção do conceito de muitas delas e afirma que o cristianismo marca o jeito de pensar mesmo de muitas mulheres que não se consideram religiosas. Ela também entende que, entre as contribuições de sua pesquisa, está entender melhor o legado da questão da honra na cultura social brasileira, além de dar uma visão de uma mulher sul-americana a uma literatura acadêmica dominada por estudos europeus, o que, segundo ela, não consegue entender adequadamente o papel da religião e da honra na vida das mulheres latino-americanas. A professora Flávia Zimmermann diz que a pesquisa dela acrescenta uma nuance à literatura acadêmica sobre honra, com a comunidade brasileira trazendo aspectos positivos sobre o conceito.
Quando a gente olha na literatura falando sobre honra e gênero, tem uma narrativa muito forte do nexo entre honra e violência contra mulheres. Violência baseada na honra, a questão de se matar mulheres em nome da honra. Mas, na minha pesquisa, quando eu fiz as entrevistas com as brasileiras e as paquistanesas, as minhas participantes aqui na Austrália, honra para elas não necessariamente é uma coisa negativa. Para elas, honra, de um modo geral, é muito positivo. Então, qual é a área cinza que foi demonstrada nessa pesquisa? A honra, como eu estava explicando, tem também essa questão de a honra da sua família, é você ser uma pessoa honrada, e que na questão do Brasil, dei muitas gargalhadas nesse sentido, porque é muito interessante o que surgiu na pesquisa. Por exemplo, para você ser uma pessoa honrada no Brasil, várias participantes disseram que não aplicar o jeitinho brasileiro traz honra. Isso é uma coisa positiva. Você ser uma pessoa que respeita a lei, você ser uma pessoa que é trabalhadora, você ser uma pessoa que se apresenta socialmente de uma forma que é honrada, isso é tudo muito positivo.
As brasileiras ouvidas pela professora Zimmermann têm expectativas diferentes entre o que é ser um homem honrado e uma mulher honrada.
E para várias participantes, as expectativas do que é ser uma mulher honrada, apesar de ser muito mais do que se é esperado de um homem, por exemplo, um homem honrado, ele tem um trabalho. Ele não está desempregado e ele é trabalhador. Ponto. Uma mulher honrada, ele pode fazer o que ele quiser da vida dele, ele pode trair a mulher, ele pode fazer o que ele quiser. Isso não é problemático. Mas para a mulher, não. A mulher, para ela ser honrada, ela tem que ser boa mãe, ela tem que ser boa esposa, ela tem que estar casada. Estar juntada não é uma coisa que dá honra, não. Até mesmo quando você pensa em se vestir modestamente, que nas duas comunidades se comentou. Mas, assim, na comunidade brasileira, se vestir modestamente, sei lá, botar um vestido e uma roupa que é modesta, que não está sexualizando, né, a mulher, digamos assim, num ambiente social.
Segundo a avaliação da professora Zimmermann, a partir de seu objeto de estudo, embora haja pessoas de todos os tipos, a comunidade brasileira na Austrália tem um perfil médio conservador nos costumes.
Então, algumas participantes, elas eram bastante críticas de algumas meninas, entre aspas, que elas relataram da comunidade brasileira que vem aqui para a Austrália e não necessariamente estão se comportando da forma que deveriam. Tá? Então, tem essa parte da comunidade, mas, de uma forma geral, eu diria que a comunidade brasileira é bem conservadora. E as minhas participantes, todas elas, assim, veem uma relação estável e ter só um parceiro sexual como uma coisa positiva. E são muito críticas de promiscuidade sexual. Eu não estou dizendo que isso não existe. Existe. Mas é visto de uma forma extremamente negativa e visto de uma forma que não traz honra nenhuma para a reputação das brasileiras na Austrália.
Perguntei à professora Zimmermann se viver na Austrália de alguma forma altera conceitos de honra e gênero para mulheres. Segundo ela, a distância da família muda a realidade cotidiana.
As brasileiras, né, na Austrália têm mais liberdade viverem com os namorados numa mesma casa, sem ser casado. Mas as famílias brasileiras, muito fascinante isso, várias histórias das minhas participantes, que as famílias brasileiras delas estavam escandalizadas e histéricas, que elas não estavam casadas e que tinha que casar, que isso era um absurdo, que não podia ser assim. Mas,
porque estavam vivendo juntos com o parceiro aqui.
Sim! Não aceitavam. E, inclusive, uma das minhas participantes, essa história é engraçadíssima, ela estava morando com um namorado australiano e a mãe, um Brasil escandalizado, né? Desesperada, não pode, tem que casar, isso é absurdo. A mãe ligou para o namorado por WhatsApp, perguntando quando é que ele ia casar com a filha dela. A questão da honra e a questão de honra, religião, como impacta as relações de gênero, é calibrada de acordo com a cultura australiana. Então, por exemplo, né, no Brasil, uma menina, ela está vivendo lá no Brasil e tal, e tem todas as expectativas sociais do que é ser uma menina honrada. Ela nunca ia morar com um namorado. Que isso? A pessoa vai falar, o vizinho vai falar, que namorado dormia aqui. Cara, que absurdo, né? As conversas que acontecem. Mas aqui na Austrália é completamente diferente. As mulheres brasileiras se sentem com muito mais liberdade de serem quem elas querem ser profissionalmente. Elas, pessoalmente, elas não veem problema nenhum de estar numa união estável com uma pessoa que elas acham que é a pessoa certa para elas na Austrália. Mas a família no Brasil ainda não entende. Então, tem muitas calibrações, né? Outra coisa que eu achei super interessante, que eu mencionei da lista enorme de demandas, né, que a questão da honra e religião colocam nos ombros das mulheres no Brasil. Aqui na Austrália elas começam a questionar. As mulheres veem outras formas de se viver, inclusive, como eu mencionei, a questão de poder estar numa união estável. Elas estão vendo que na Austrália isso não é um problema, não tem problema nenhum.
Apesar de muitas mulheres não se considerarem religiosas, a influência do cristianismo entre as brasileiras vai muito além disso. É o que a professora chama de cristianismo cultural.
O cristianismo cultural são valores cristãos que eles continuam em sociedades majoritariamente cristãs, indivíduos que criticam a igreja, criticam o Papa, por exemplo, no Brasil, e que criticam a visão da igreja católica com relação à comunidade LGBTQ+, coisa e tal. Mas quando você conversa com essas pessoas, os valores da pessoa, 100% cristão católico, e eles não vão à igreja, então prática cristã não existe. não se classificam como cristãos, mas os valores são completamente cristãos. Isso é o cristianismo cultural. E o que eu percebi na conversa que eu tive com as brasileiras, que quando a gente fala de honra e como influencia de forma incrível a identidade delas, o cristianismo cultural simplesmente molda quem você é. Você não precisa ser cristão, você não precisa ir à igreja, mas aqueles valores de família, aqueles valores da função da mulher, continua. E isso continua tendo um impacto enorme na divisão do trabalho doméstico. Participantes que não são cristãs, que se consideram bem liberadas, no sentido de que tiveram uma educação universitária, que viajaram. Mas quando você vê a divisão do trabalho doméstico, acha que passar a roupa do parceiro é obrigação delas. Elas sacrificariam passar a roupa delas de ir para o trabalho para passar a roupa do parceiro, mas assim, que absurdo, ele que passe dele.
Para a professora brasileira, entre as contribuições de sua pesquisa está entender melhor o legado da questão da honra na cultura social brasileira, além de dar uma visão de uma mulher sul-americana a uma literatura acadêmica dominada por estudos europeus, o que carrega de antemão um viés eurocêntrico a determinados pontos sobre o assunto.
Quando a gente fala de honra e gênero, é muito focada no sul da Ásia, no Oriente Médio, e que completamente ignora a questão da honra nas sociedades mediterrâneas e no Brasil, porque a gente herdou muito da cultura portuguesa, né? Mas até mesmo a perspectiva predominante da literatura essencializa, né, a experiência de honra e religião com o mundo não ocidental, talvez com o mundo islâmico, com o sul da Ásia. Então, já começa aí, né, o que é altamente problemático. Outra questão dessa visão altamente eurocêntrica, que não entende que honra e religião, particularmente religião, não necessariamente é uma coisa negativa. O feminismo ocidental vê a religião como uma coisa altamente opressiva e que remove completamente a capacidade de escolha das mulheres. O que nas minhas entrevistas mostra é bem diferente. São discussões interessantes que a gente vê também no feminismo da América Latina, no feminismo muçulmano, que a religião também pode ser uma plataforma de empoderamento. Assim, depende. Tem sociedades que a religião é uma questão essencial da fábrica social. Então, você não precisa necessariamente falar de empoderamento feminino desconsiderando o valor da religião na vida daquelas mulheres. São experiências completamente diferentes da experiência ocidental, que são invisíveis de uma forma geral. Porque, veja, quando a gente pensa em honra e religião, é visto na literatura, que na minha opinião é altamente eurocêntrica, como uma coisa altamente negativa. Não precisa ser negativo. Não necessariamente, mas isso são questões que não estão sendo exploradas na literatura e nas perspectivas que trazem as vozes da América Latina ou vozes do Oriente Médio para a plataforma mundial, para você entender o que é a vida delas. Não através de uma perspectiva ou lentes europeias. E quando a gente pensa particularmente nas experiências das brasileiras, o fato de que honra e religião é uma coisa super importante para a identidade dessas mulheres, o fato de que o feminismo ocidental vê isso como uma coisa negativa, completamente descaracteriza o que é ser mulher na América Latina para essas mulheres. É completamente diferente, é uma experiência muito diferente da Austrália, é uma experiência muito diferente, digamos assim, do feminismo francês também. Então, são vozes e são experiências que precisam ser exploradas e que precisam ter uma plataforma mundial.
Olá, boa tarde a você que nos ouve no Dial ao vivo nesta tarde na costa leste da Austrália, ainda manhã na costa oeste. Bom dia, boa noite, boa tarde a você que nos ouve por podcast, que depois nós colocamos todo o programa editado no ar via podcast no perfil da SBS no seu agregador de podcasts predileto. Bom, agora é o bloco que falamos de Portugal, onde um experimento em algumas empresas com a semana laboral de 4 dias confirmou que a jornada semanal mais curta melhorou a saúde mental dos portugueses envolvidos, bem como o desempenho profissional. Quem traz as informações é o correspondente da SBS em Lisboa, Francisco Sena Santos.
É, Fernando, e ouvintes da SBS, todos os envolvidos em Portugal na semana de trabalho de 4 dias declaram-se satisfeitos mesmo, muito satisfeitos. Os primeiros resultados ao teste com um projeto piloto em Portugal à semana com 4 dias de trabalho confirmam a relação benéfica, dizem mesmo muito benéfica, entre trabalhadores felizes e o desempenho profissional de cada um deles. Ampla maioria, 95% das grandes, pequenas e médias empresas que estão a participar nesta experiência, neste projeto piloto, dão nota favorável a essa experiência. Nota favorável tanto de empregadores, empresários, como trabalhadores. Entre os trabalhadores é avaliado que a exaustão caiu de modo expressivo, tornou-se mais fácil conciliar, dizem, a vida pessoal e a profissional. 85% dos envolvidos já dizem que só aceitariam mesmo um emprego que implicasse voltar à semana de 5 dias com um expressivo aumento salarial, acima dos 20%. Ter mais tempo permitiu que os trabalhadores investissem horas em exercício físico. Os que nunca o tinham feito diminuíram de 27% para 14% e demonstrassem mais satisfação com as relações pessoais. Os trabalhadores que antes se queixavam de dificuldades em conciliar vida familiar e vida profissional caíram para valores mínimos. Se antes quase metade considerava difícil combinar as duas facetas, as duas tarefas, agora esse número está radicalmente reduzido para 8%, de facto de 53% para apenas 8%. É a alteração mais significativa, conciliação de vida profissional e vida pessoal, familiar. Este projeto piloto em torno da semana de trabalho de 4 dias começou a ser preparado em Portugal em 2022, portanto há 2 anos, tendo o teste arrancado efetivamente em junho com a participação inicial de 41 empresas. Agora já são mais. No total, abrangidos mais de 1.000 trabalhadores, a expectativa é que ainda este ano sejam 10 mil. Satisfação generalizada e a experiência vai mesmo ser alargada a mais empresas e, sobretudo, a mais trabalhadores. Francisco Sena Santos, a SBS, em Portugal.
Será que vai vingar essa semana de 4 dias? Ainda muita discussão a respeito. Bom, os portugueses andam a dormir mal, é o que sugere o elevado consumo de Zolpidem, um medicamento utilizado para combater as insônias. Portugal é mesmo o segundo país do mundo no consumo deste fármaco. Os dados referem-se ao ano de 2022 e constam do relatório do Conselho Internacional para o Controlo de Narcóticos, conhecido na terça-feira passada. À frente de Portugal, no consumo de Zolpidem, está apenas o Uruguai. As informações são de Cláudia Aguiar Rodrigues, da Antena 1.
Em segundo lugar, aparece Portugal no consumo de Zolpidem, o fármaco de combate às insónias. Mas em primeiro lugar está o Uruguai. Segundo o relatório do Conselho Internacional para o Controlo de Narcóticos, no geral, entre os 64 países e territórios que forneceram dados, o consumo médio de Zolpidem na Europa foi significativamente maior do que noutras regiões. Pela primeira vez, este relatório, divulgado pelo porta-voz Jalal Tufan, Mofique contém dados do consumo de cetamina, que em 2022 aumentou em toda a Europa, sendo as maiores ocorrências observadas em cidades como Portugal, Espanha, Itália e Dinamarca, e que tem levantado preocupações. Também as maiores ocorrências do consumo de ecstasy foram encontradas em Portugal, em Espanha, na Bélgica e nos Países Baixos, segundo o documento. O Conselho Internacional para o Controlo de Narcóticos assinala ainda o rápido surgimento no mercado de uma gama mais ampla de substâncias e um padrão cada vez mais complexo de consumo de drogas. O organismo critica ainda, no documento hoje divulgado, que são vários os países europeus que continuaram a estabelecer mercados regulamentados de cannabis para fins não médicos, deixando o aviso de que este tipo de programas não são consistentes com as convenções de controlo de drogas.
Bom, esse fim de semana tem início o Madelaide, um dos principais festivais de música do país que ocorre na Austrália do Sul. Uma das atrações deste ano é Marta Pereira da Costa, que traz a guitarra portuguesa para os australianos conhecerem. Conversamos com ela mês passado. Se tem interesse em conhecê-la melhor ou a sua obra, procure no site da SBS em Português pela entrevista. Enquanto isso, vamos ouvir sua obra. Aqui ela toca com Alexandre Diniz, a canção Primeiro Passo. O governo albanese organizou na virada do ano uma pequena reforma trabalhista que engloba desde regimes de trabalho flexíveis ao poder de negociação e transparência salarial. Entendo os ajustes que o governo australiano está fazendo. A reportagem é da SBS News, a versão em português é de Alana Ferreira.
O que muda com a reforma dos direitos dos trabalhadores na Austrália? Desde regimes de trabalho flexíveis ao poder de negociação e transparência salarial, o governo australiano fez recentemente alguns grandes ajustes nos direitos dos trabalhadores. Os direitos dos trabalhadores australianos mudaram significativamente nos últimos 18 meses, com o governo albanês a introduzir múltiplas fases de reforma com a intenção de melhor proteger a segurança no emprego. Os direitos salariais e acordos de trabalhos flexíveis, algumas alterações à Fair Work Act, Lei do Trabalho Justo, do país já foram implementadas no âmbito do projeto de lei Secure Job, Better Pay, empregos seguros, melhores pagamentos, em 2022, do governo federal e da primeira fase do projeto de lei para Closing Loopholes, fechar lacunas, que foi aprovado no parlamento em 2023. Outras mudanças virão em seguida, com o último projeto de lei de relações industriais contendo propostas que entrarão gradualmente em vigor após a aprovação do Senado na semana passada. Chris Wigg, professor associado da University of Sydney Business School, descreveu as alterações como necessárias para dar conta das mudanças de várias décadas na economia australiana. Abre aspas, as evidências das pesquisas indicam que o impulso dessas mudanças é importante para reequilibrar o cenário entre empregadores e empregados, depois de basicamente uma mudança de 30 anos na legislação que favoreceu muitos os empregadores. Fecha aspas. Rigg, que foi perito na comissão do Senado para investigação nos três âmbitos do projeto, sobre empregos seguros, legislação de melhores salários e o fechamento de brechas. Giuseppe Carabetta, professor associado de Direito Trabalhista na UTS Business School, descreveu as mudanças como, abre aspas, significativas, enquanto transferem até certo ponto o poder de barganha de volta aos trabalhadores, dando aos trabalhadores proteções legais maiores e mais facilmente acessíveis. E se fizermos a matemática, proporcionará aumentos de salários. Fecha aspas. E aqui estão algumas das mais notáveis mudanças dos direitos dos trabalhadores. As últimas reformas. A segunda parte do projeto de lei para Closing Loopholes, fechamento de lacunas do governo federal, está agora na Câmara dos Representantes, onde o Partido Trabalhista tem maioria. Isto incluirá o chamado Right to Disconnect, direito de desligar, que permitirá aos trabalhadores ignorar as chamadas de trabalhos e e-mails fora do expediente. Haverá, no entanto, disposições para os chefes telefonarem aos funcionários sobre mudanças dos seus turnos escalados. E as mudanças não abrangerão gestores que necessitam falar com empresas em outros fusos horários durante a noite, bem como setores onde o trabalho de plantão é crucial. Mas será alterado depois que a legislação aprovada no Senado incluir sanções criminais para os patrões que violarem as regras. Este elemento está definido para ser removido. Os trabalhadores casuais, caminhoneiros, motoristas de aplicativo também estarão mais bem protegidos dentro da parcela de reformas destinadas a reduzir as lacunas utilizadas pelos empregadores para minar os salários dessas classes. Os trabalhadores casuais que trabalham em horários permanentes terão a opção de fazer a transição para o trabalho permanente. E os trabalhadores de demanda receberão padrões mínimos, incluindo condições e taxas de remuneração estabelecidas pela Comissão de Trabalho Justo. Atualmente, os funcionários sindicais precisavam avisar com 24 horas de antecedência se queriam entrar em algum local de trabalho para investigar suspeitas de violação de lei do trabalho. Mas, de acordo com a nova lei, a Fair Work Commission pode dispensar este requisito em caso de suspeita de pagamentos insuficientes. Isto expande os motivos de isenção, que atualmente se centram nas preocupações com a destruição dos documentos. E o que mais foi aprovado? Bem, algumas mudanças já estão em vigor, incluindo as aprovadas na lei em 2022 de empregos seguros e melhores pagamentos. Entre eles estão o reforço dos direitos laborais flexíveis, ou seja, dos trabalhadores casuais, para as mulheres grávidas, as pessoas com 55 anos ou mais, as pessoas com deficiência, as pessoas responsáveis por uma criança em idade escolar ou menos e as que sofrem violência familiar e doméstica, ou Neste último caso, o membro da sua família imediata ou agregado familiar. O empregador só pode rejeitar uma solicitação de trabalho flexível sob certas condições, tais como ter provado que discutiu o pedido com o trabalhador e tentou genuinamente chegar em um acordo. Se os funcionários não ficarem satisfeitos com a decisão, eles também poderão abrir uma disputa. A cláusula de sigilo salarial nos contratos de trabalho, isto é, a cláusula que proibia que os colegas de trabalho discutissem ou comparassem salários entre si, está abolida. Agora é mais fácil acessar a negociação entre vários empregadores, o que permite aos trabalhadores de um determinado setor, como o de cuidados infantis, se reunirem e negociarem um acordo que pode ser aplicado a vários empregadores no mesmo setor. E se um empregador ou um empregado tiverem negociado uma questão com uma remuneração durante mais de 9 meses, a Comissão do Trabalho Justo pode agora emitir o que é conhecido como uma declaração de negociação intratável. O roubo de salário deverá ser criminalizado, de acordo com a primeira parte do projeto da lei Closing Loopholes, até o 1 de janeiro de 2025. Isso significará que os empregadores que sejam considerados culpados de reter deliberadamente salários ou pagamentos de pensões enfrentarão penas de prisão e multas. Os impactos dessas mudanças serão analisadas com o tempo, bem como os empregadores as interpretam e as promulgam. Embora acolha favoravelmente as alterações, Carabeta sugeriu que é pouco provável que sejam implementadas todas as questões específicas relacionadas com os direitos dos trabalhadores australianos de uma só vez. Abre aspas. Algumas das mudanças, pelo menos, levarão à adoção de outras estratégias. Mais recentemente, por parte dos empregadores que resistem às mudanças por várias razões. Fecha aspas, diz Carabeta. Esse foi um conteúdo da SBS News, junto com a Australia Associated Press, apresentado por Alana Ferreira.
Bom, hoje é quarta-feira, 6 de março. Em 2 dias teremos o Dia Internacional da Mulher. E falando ainda em mercado de trabalho, construção, finanças, engenharia e direito são algumas das áreas onde homens tendem a ganhar bem melhor que mulheres na mesma função. As menores lacunas de gênero, segundo um estudo da Agência para a Igualdade de Gênero Local de Trabalho da Austrália, estão nos setores de hotelaria, artes, educação e empresas com mais mulheres em posições de liderança. A reportagem é de Sara Tomevska e Chiara Hen para a SBS News e a versão em português é de Fernando Vives.
A Workplace Gender Equality Agency, ou Agência para a Igualdade de Gênero no Local de Trabalho da Austrália, publicou as disparidades salariais médias entre homens e mulheres de quase 5 mil empregadores do setor privado do país, com 100 ou mais trabalhadores. Os dados revelaram que a disparidade salarial média entre homens e mulheres do salário base em todo o país é de 15%. Quando se adiciona bônus, comissões e horas extras, esse número sobe para 19%, uma diferença de 18 mil dólares por ano a mais para homens. As maiores disparidades salariais foram identificadas em indústrias predominantemente masculinas, como construção, finanças, engenharia e direito. As menores lacunas, segundo o estudo, estão nos setores de hotelaria, artes, educação e empresas com mais mulheres em posições de liderança. Mary Woodridge é a diretora executiva da agência e pede planejamento às empresas para fechar a lacuna salarial por gênero.
For employers, this does set a benchmark on their progress, and it's fair to say some are very focused on that, and others still need to turn their minds to it. And they have more work to do to ensure that they can improve their employee experience each and every day. Every employer's solution is going to be different. It's not a one-size-fits-all, but what it does take is analysis, planning, KPIs, and it does take a team to lead the process to drive that change.
A ministra da Mulher, Katy Gallagher, diz estar claro que mudanças são necessárias.
We need to be honest about it. It's not about shaming, it's not about naming, it's not about saying men should be paid less. It's none of those things. It's about driving that change that we need to see in organisations to make sure that women are getting a fair crack at opportunity and that we're closing the gender pay gap over time. It's complex. It's not. There's no silver bullet, but this is part of the response.
A agência descobriu que as empresas mais problemáticas são companhias aéreas como Jetstar, Qantas e Virgin. Alguns dos grandes bancos da Austrália também tiveram quase o dobro da média nacional. Segundo a ABC, a Jetstar tem uma diferença salarial de 53,5% entre homens e mulheres. A Virgin, 41,7%, enquanto que a Qantas tem 39,3%. No setor bancário, o Commonwealth Bank tem a disparidade de 29,8% em favor dos homens. O Westpac, 28%. A IAG, 27,5%. E o Suncorp, 20,5%. O cálculo da ABC toma como referência o salário base. Os números mudam em outros critérios, mas os resultados não são tão diferentes. Na outra direção, o maior empregador do setor privado da Austrália, a Woolworths, tem uma disparidade salarial de 5,7%, enquanto o Coles tem 5,6%. A publicação dos dados foi possível com o apoio bipartidário, apesar da resistência do oposicionista Matt Canavan, da coalizão entre liberais e nacionais, que considera o levantamento, entre aspas, uma bobagem.
Yep, I'm going there, mate. I'm sick and tired of this bullshit. It is total bullshit. Go for it. This is public, mate. Well, look, this gender pay report must be the most useless set of data that a government agency has ever collected. I mean, if we want to have useful information about a gender pay gap, we need to at least correct for the fact that different people work part-time and full-time. This data doesn't even do that. So it doesn't even distinguish between people who work a full-time job and a part-time job.
Embora a disparidade salarial entre homens e mulheres em empregos comparáveis seja ilegal há décadas, ela persiste na Austrália. O ministro das Finanças não descartou a exclusão de empresas com grandes disparidades salariais entre homens e mulheres dos contratos governamentais. Muitos dos empregadores com as maiores lacunas disseram à SBS que isso é o resultado de funções segregadas por gênero nas suas organizações. Ray Cooper é diretora do Centro Australiano para Igualdade de Gênero e Inclusão no Trabalho.
How do we actually make some of these places where women actually aren't represented in great numbers more hospitable to women and more reflective of the types of things that they want to do in their careers? And the flip side, for highly feminized sectors, to try to have men coming into those areas to make it more acceptable and to make it more welcoming.
Esta semana temos shows de Gilberto Gil pela Austrália. Já houve o show em Gold Coast, ele se apresenta em Sydney por 2 dias, tem apresentação em Brisbane, depois ele vai tocar no Woman Adelaide. Ele está em Sydney agora, inclusive integrantes da família de Gil foram vistos em Manly, nas Northern Beaches de Sydney aqui. Uma parte da comunidade está bastante ouriçada com isso. Bom, se você vai, você tem ingressos para os shows do Gil, aproveite muito esse pedacinho maravilhoso de Brasil aqui na Austrália. E está chegando ao final o programa da SBS em português desta quarta-feira, 6 de março de 2024. Obrigado por sua companhia. O programa em português ocorre sempre às quartas e domingos neste mesmo horário, mas estamos todos os dias no seu provedor de podcast predileto. É só procurar lá por SBS Português no agregador de podcasts que você preferir, seja em qualquer lugar que você ouça os seus podcasts. Procure lá o perfil da SBS em português. E também pode acompanhar nossas últimas atualizações no Instagram, no Facebook ou no Twitter. No Dial da Rádio SBS 2, voltamos no próximo domingo, no mesmo horário, ou na próxima quarta-feira, daí ao vivo, também no mesmo horário. Obrigado, até a próxima!
Quer ouvir mais notícias como essa? Ouça na Apple Podcasts, no Google Podcasts, no Spotify ou em qualquer leitor de podcasts.